O nosso tema de hoje, o remédio de Jesus. Remédio, para a gente começar falando, né? Seria qualquer recurso para nos auxiliar à busca de uma cura ou de um alívio. A gente pensa sempre, quando se fala em remédio, naqueles que a gente compra para curar ou aliviar os nossos problemas físicos. Mas a coisa é muito mais ampla do que isso. Jesus, em várias literaturas, quando nós lemos alguma coisa sobre ele, ele é tratado como o grande médico, o terapeuta maior que já existiu no nosso planeta. Porque ele não cuidava, não tratava só da questão física. A questão física nos aflige, é claro. É o que nos salta mais aos olhos, muitas vezes, porque nos incapacita, nos perturba. Então, é o que é mais notado. Mas todo tipo de doença, para assim dizer, ele tem uma fonte geradora. Por isso que se fala de Jesus como o remédio. Porque através dessa busca, desse entendimento, principalmente, do que ele representa, mas não só do que ele representa, do que ele nos passa como informação, é que nós podemos obter esse remédio. Olha só o que, diz o Livro dos Espíritos numa pergunta, porque lá no capítulo da Lei Divina ou Natural, é feito várias perguntas, como é que nós vamos nos situar, né, numa encarnação, o que nós devemos seguir? E é pedido assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia ou modelo? E a resposta é curta: vede Jesus. Ele até explica depois um pouquinho, num parágrafo, que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. E assim vai. E nós conhecemos Jesus, conhecemos entre aspas, né? Desde que nós somos crianças, nós ouvimos falar dele, de vários prodígios, e colocamos ele num patamar altíssimo, inalcançável, e não conseguimos entender a essência dele. Várias vezes na passagem dele, que toda ela está narrada ali nos evangelhos, ele nos mostra um caminho seguro para que a gente não adoeça. Essa semana eu estava lendo esse livro aqui, de Ramatiz, O Sublime Peregrino. E aí eu me deparei com um parágrafo também, uma frase, que eu disse, puxa, é o tema da palestra, né? Fala sobre remédio. E ele diz assim também, num trechinho: Jesus, o mito esquecido pela história profana, ainda é o único medicamento salvador do homem moral e psiquicamente enfermo do século atual. Esse livro já deve ter uns 80 anos, talvez. Não, 80 não, esse aqui tem 60. E falava do século atual, estava falando do século passado, né? Mas se enquadra nos nossos problemas atuais. Só o seu amor e o seu evangelho poderão amainar as paixões humanas e harmonizar os seres numa convivência pacífica e jubilosa. Então ele diz que só Jesus e o evangelho são capazes de nos auxiliar nessa nossa enfermidade que nós estamos mergulhados há muito tempo. Mas parece que cada vez nós mergulhamos um pouco mais, né? Ficamos mais fechados ali. Por que que nós adoecemos? Será que nós já paramos para pensar nisso? Eu falei antes da questão física, que é a mais visível, mas durante o nosso dia a dia, no nosso campo mental, circula muitos pensamentos. A questão é que a gente consiga analisar se esses pensamentos são bons ou não são bons. O que são pensamentos que não são bons? que fazem mal diretamente para mim. Porque quando eu penso de uma forma negativa em algum acontecimento que me marcou, que me trouxe um dissabor, alguma coisa que eu lembro de alguma pessoa e brota, porque eu penso e o sistema emocional trabalha, e brota aquela raiva, o que que acontece com o meu organismo? Esse aqui material que eu sinto, eu percebo a diferença. E se eu tenho o hábito de repensar todos os dias, ou várias vezes no dia, situações semelhantes a essa, eu vou agregando em mim o quê? Uma energia negativa. Eu falei do Evangelho e lá, no decorrer dele, tem várias passagens das curas de Jesus, que são talvez aquilo que mais saliente para nós da figura que ele era. Como que as pessoas se curavam, ou como que ele curava as pessoas, que é como a gente interpreta. Aquela aura que ele possuía, tem até um leve desenho naquele quadro, de uma aura. Aquela aura expansiva que ele tinha, quando as pessoas se aproximavam dele, elas entravam em contato com essa sintonia positiva e elevada. Sem contar a busca que elas estavam exercendo através dele de obter as suas curas. Hoje, nós não vemos Jesus, nós acreditamos de novo que ele está muito distante, e essa questão nossa do dia a dia, ela trabalha de uma forma inversa. Então nós começamos a agregar problemas lá no nosso íntimo, até que ele começa a manifestar no nosso corpo físico. Capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala sobre a lei de amor. O título do capítulo é "Fazei ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo". É uma frase simples que nós já escutamos um monte de vezes, e dentro dessa frase está incluída o que é a lei de amor. Doação. Fazer. O contrário disso aqui. Porque várias vezes ele mesmo nos diz que é só através desse movimento que nós vamos conseguir ir limpando o nosso interior. Nós vamos começar a fazer uma limpeza no nosso perispírito, deixando que todas as questões do nosso ego, as questões do nosso eu, que são muito fortes, elas deem um pouco de espaço, pelo menos, ao nós. Falamos de remédio para o eu, para o indivíduo, e nós, falando sobre isso, nós entendemos que toda a humanidade, ela carece do mesmo medicamento. Porque nós somos muito individualistas e egoístas através desse processo. E através disso nós nos distanciamos cada vez mais uns dos outros, apesar de estarmos fisicamente muito próximos, mas distantes no sentimento. E o que ele nos pede é o contrário. É que nós, nessa passagem de uma vida de um punhado de anos, diferente de uns para os outros, a gente não dê tanto valor a esse período. Esse período é um período de aprendizado. Mas qual o aprendizado que a gente tem que fazer? Se a verdadeira vida é fora desse corpo, qual o aprendizado que eu tenho que ter nessa experiência? O que nós carregamos quando nós daqui saímos? Então é nisso que nós temos que nos debater. E o Evangelho, ele é claro sobre isso. É difícil. Se fosse fácil, nós já estaríamos fazendo há muito tempo. É difícil, mas não quer dizer que não seja possível. E não quer dizer que nós não devamos tentar iniciar essa caminhada. Porque é uma metáfora, né? Mas quanto mais a gente começa a caminhar para frente, mais a gente se distancia do ponto de partida. Então, parece longa, mas é um passo de cada vez. É uma agregação que nós vamos fazendo através de um comprometimento, de uma capacitação espiritual do nosso ser, uma última frase. Nosso comportamento atua diretamente na nossa saúde como um todo. Nosso comportamento. Então, buscamos nele, mas buscamos com verdade, com intenção, com o objetivo de mudança. Porque não adianta a gente chamar a espiritualidade, querer que eles resolvam os nossos problemas para que a gente continue sendo os mesmos. Que eu continue fazendo as mesmas coisas que eu venho fazendo ao longo dos meus anos. Eu preciso agregar. A gente falou antes, né, de a bênção, ela é derramada, mas eu preciso estar aberto, apto a receber ela. E isso fala-se de sintonia. Eu preciso estar mais sintonizado para poder fazer com que isso seja efetivo.